Minuto do TCU.
Os ministros Augusto Nardes e Haroldo Cedrais foram reeleitos na última quarta-feira para ocupar, respectivamente, os cargos de presidente e vice-presidente do TCU para o exercício de 2014. A votação foi realizada durante a sessão plenária, quando os ministros também foram novamente empossados nos cargos. Na oportunidade, o presidente e o vice agradeceram a confiança dos colegas. O presidente Nardes ressaltou que, durante esse ano, o tribunal pôde avançar em várias ações, como, por exemplo, a especialização das unidades técnicas, a realização de auditorias coordenadas e a retomada do projeto Diálogo Público.
Foi possível esse ano construirmos vários avanços, evoluções, portanto quero agradecer a participação de todos por contribuírem para que pudéssemos alcançar todos esses avanços, como já salientei, fruto do trabalho das gestões anteriores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova reserva de vaga para negros em concurso público.
Proposta determina a realização periódica de vistorias nos edifícios.
Plenário da Câmara vai votar ações de incentivo à moradia popular. O plenário da Câmara já pode votar a proposta de emenda à Constituição que estimula a construção de moradias populares.
O projeto tem apoio de movimentos populares de moradia, de autoridades públicas ligadas à habitação e também de entidades empresariais do setor.
O repórter José Carlos Oliveira tem outras informações sobre o texto.
PEC da Moradia Popular está pronta para votação no plenário da Câmara e tem o apoio de movimentos sociais. A proposta muda a Constituição e determina que 2% das receitas da União e 1% das receitas de Estado e municípios abasteçam o Fundo de Habitação de Interesse Social. A medida deve vigorar durante 20 anos ou até que ocorra uma redução mais expressiva no déficit habitacional. Durante a tramitação na Comissão Especial da Câmara, a medida recebeu o apoio dos movimentos sociais, do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No entanto, o relator do projeto, o deputado Zezé Ribeiro, do PT Baiano, avalia que a resistência à proposta se concentra nas áreas técnicas do Ministério e das Secretarias Estaduais de Fazenda, que temem pelos efeitos da vinculação de percentuais de investimento ao orçamento público. Zezé sustenta que a proposta também tem relação direta com conceitos modernos de planejamento urbano.
Essa luta da habitação está no bojo da luta da reforma urbana, do direito ao acesso à terra urbanizada, com a infraestrutura necessária, que a gente não construa cidades excludentes, como histórica o fizemos, que com periferias intermináveis, horizontalizadas e sem infraestrutura, né? Para que a gente construa cidades plurais, para que as cidades tenham uma dinâmica socioeconômica, cultural, ambiental das nossas populações, como uma conquista civilizatória.
A chamada PEC da Moradia Popular isenta os municípios pequenos, com menos de 20 mil habitantes, de contribuir para o Fundo de Habitação de Interesse Social. No entanto, eles devem manter pelo menos 1% de investimento na área habitacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pesquisa do IPEA revela que o Rio Grande do Sul é o estado com o menor déficit habitacional do país. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, atribuiu o avanço à política do governo gaúcho, que, de acordo com ele, em parceria com o governo federal, enfrentou a escassez de moradias populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Desenvolvimento Regional.
Emenda constitucional estabelece que os servidores do ex-território de Rondônia que se encontravam no exercício regular de suas funções na data em que foi transformado em Estado poderão ser transferidos para os quadros da União. Marinha Raup, do PMDB, cobrou celeridade do governo para implementar a medida.
Marinha Raup ainda solicitou que o governo federal abra canais de diálogo com os sindicatos que representam os servidores do ex-território para que possam acompanhar o processo de transposição para os quadros da União.
A sétima Feira Internacional da Amazônia foi realizada em Manaus. Átila Lins, do PSD, relatou que o evento é promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e, segundo ele, teve como objetivo apresentar inovações tecnológicas e o processo de desenvolvimento do polo industrial.
De 2003 até 2010, 2010, o Amapá não realizou obras de abastecimento de água e saneamento. Segundo Janete Capiberibe, do PSB, atualmente 14 dos 16 municípios recebem investimentos de 290 milhões, o que tornará possível o Estado sair das últimas posições do ranking de saneamento até 2014.
A administração de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, recuperou as finanças públicas do município na avaliação de Jerônimo Gergen, do PP. O deputado narrou que a gestão atual assumiu a prefeitura com dívidas superiores a 52 milhões de reais.
Nesta segunda-feira, o município de Santa Rita, no Maranhão, completou 52 anos de emancipação político-administrativa. Entre as solenidades que marcaram a data, Kleber Verde, do PRB, recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadão honorário.
Kleber Verde afirmou que a homenagem aumenta a responsabilidade de buscar recursos para melhorar a qualidade de vida da população local e defender os interesses dos moradores de Santa Rita. Ele lembrou que entre as obras feitas com suas emendas ao orçamento está a construção de uma agência do INSS.
Agricultura.
A lagarta Helicoverpa armigera tem causado problemas às produções de milho, soja e de algodão. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu a realização de audiência pública na Câmara para debater os prejuízos provocados em estados como Mato Grosso, Goiás e Piauí.
Transportes.
O governo federal finalizou a concessão de 850 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso. Wellington Fagundes, do PR, lembrou que a proposta vencedora do leilão fixou a tarifa de pedágio em menos de R$ 3,00 a cada 100 quilômetros rodados.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres precisa fortalecer a fiscalização das empresas que administram as rodovias brasileiras, na opinião de Paulo Feijó, do PR Fluminense. Segundo o deputado, a NTT não consegue impor às concessionárias a realização de investimentos, conforme estabelecido em contrato.
Está em fase final de debates na Câmara a proposta que regulamenta a profissão de designer de interiores.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Vânia Alves.
Depois de mais de 30 anos de luta, os designers de interiores poderão ter sua profissão reconhecida. A proposta do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, foi aprovada pela Comissão de Trabalho e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o projeto, o designer de interiores é o profissional que planeja e organiza espaços, visando ao conforto e à estética, à saúde e à segurança. Izar afirma que a profissão existe há mais de 100 anos, mas não é regulamentada porque sofre preconceito. De acordo com a relatora na Comissão de Trabalho, deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, a maior oposição vem das entidades de arquitetos.
Existe uma resistência muito grande por parte dos arquitetos, porque eles insistem que o designer não pode ser qualificado como uma profissão, porque já existe a arquitetura e esse trabalho eles já fazem.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Designers de Interiores, o país tem hoje 182 escolas técnicas e faculdades de design, reconhecidas pelo Ministério da Educação, que formam 8 mil profissionais por ano. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que reconhece a profissão de designer de interiores segue para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
O Natal está chegando. Aproveite para presentear alguém com o que há de mais valioso no mundo, a vida. Participe da Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, de 14 a 21 de dezembro. Confira a programação em www.câmara.leg.br. Procure o hemocentro mais próximo e cadastre-se como doador de medula óssea. Para saber mais sobre doação de medula, acesse www.leipietro.com.
Esporte.
Foi instalada a comissão especial para tratar das dívidas dos clubes de futebol brasileiros. Segundo o delay do PTB Fluminense, apenas 100 das 783 agremiações do Brasil conseguem funcionar durante o ano inteiro, o que inibe a geração de 30 mil empregos e faz com que 600 milhões de reais deixem de ser injetados na economia.
A Associação Atlética Ponte Preta está disputando a final da Copa Sul-Americana de Futebol. Guilherme Campos, do PSD, conclamou todos os brasileiros para torcerem pelo clube na partida final contra um time argentino.
Em março deste ano, foram celebrados os 30 anos de falecimento do professor de educação física Rubens Oscar Gelli. De acordo com Vanderlei Macris, do PSDB paulista, o docente foi responsável pelo fortalecimento do esporte no município de Campinas.
Educação.
Benjamin Maranhão, do SDD paraibano, apresentou requisição para que uma das emendas de bancada seja destinada à expansão da Universidade Federal da Paraíba. Segundo ele, para implantar uma nova unidade da instituição em Guarabira, são necessários 100 milhões de reais.
O relator do projeto do novo ensino médio, Wilson Filho, do PTB paraibano, informou que o texto foi aprovado pela comissão especial que analisou a matéria. Ele acredita que o projeto vai trazer benefícios ao ensino médio ou oferecer, na visão dele, liberdade ao estudante e reativar o interesse dos alunos.
O Brasil ficou na posição de número 58 no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em um ranking de 65 países. Renan Filho, do PMDB, lamentou que Alagoas tenha obtido a pior colocação entre os estados na avaliação que mediu o desempenho dos alunos de 15 anos em leitura, matemática e ciência.
Segundo o deputado, o desempenho é resultado da distorção entre idade e série, que leva muitos jovens de 15 anos a estar na educação básica quando deveriam cursar o ensino médio. Renan Filho criticou ainda a atual administração do estado, que em 8 anos de governo não priorizou a questão da educação.
Justiça.
Passou pela primeira comissão técnica da Casa a proposta que reserva para negros uma em cada 5 vagas nos concursos públicos.
O texto estabelece que o benefício deve vigorar por 10 anos.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Silvia Munhato.
Em menos de um mês de tramitação, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do Executivo que reserva 20% das vagas de concursos públicos para negros. O relator, deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, explicou que essa cota valerá por apenas 10 anos. O deputado disse que o objetivo é reparar uma injustiça social, que pode ser verificada na própria Câmara, onde dos 513 deputados, apenas 40 são negros.
Você não vê um general, você não vê um chefe nas fábricas, você não vê um bispo. Eu sei que existe, mas é muito raro. Então é preciso que haja um momento em que a cor não seja quesito para a exclusão, para a humilhação e, sobretudo, para a violência, onde está comprovado que os jovens negros são as maiores vítimas nas violências que ocorrem hoje.
Mas, para o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, o único a votar contra na comissão, a proposta é inconstitucional, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei.
Quem respeitou a raça negra hoje fui eu. Que a raça negra não é sub-raça. O sistema de cotas, ele é inconstitucional, apesar do Supremo ter cedido à pressão corporativista de parte da opinião pública e ter dito que era constitucional. A grande interrogação é o seguinte: eu sou de Pernambuco. Lá no sertão do Pajeú, você tem uma grande quantidade de pobres que são brancos. Hoje, eles sofreram um golpe aqui.
Silvio Costa disse ainda que durante a votação do projeto, sugeriu que a cota fosse destinada a estudantes negros que comprovassem ter estudado pelo menos 7 anos em escola pública, mas a sugestão foi rejeitada. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça e em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Homenagem.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageou a 40 personalidades que prestaram contribuições ao Estado e ao país. Edinho Bez, do PMDB, participou da cerimônia e citou algumas personalidades que receberam a honraria.
Saúde.
Projeto apresentado por Regufe, do PDT do Distrito Federal, propõe isenção tributária para os medicamentos. Para ele, é inaceitável que 35,7% do preço dos remédios sejam referentes a impostos.
Regufe argumentou que a isenção representa 0,1% da arrecadação, o que para ele significa um impacto ínfimo, se comparado ao benefício direto na vida das pessoas. O parlamentar considera injusto que famílias no Brasil gastem mais de R$3.000 por mês com remédios de uso contínuo.
Segurança Pública.
A Polícia Rodoviária Federal inaugurou nova sede em Brasília. Ao destacar a importância da instituição para a sociedade, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, informou que o órgão vem se reestruturando nos últimos anos para garantir a segurança das estradas de todo o país.
Após manifestar apoio ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alagoas, Paulão, do PT, criticou a decisão do governo estadual de retirar competências da Secretaria de Defesa Social. Ele acredita que a medida vai agravar os problemas do segmento no estado.
Você sabia que todos os dias, pelo menos 15 mulheres morrem vítimas de violência no Brasil?
É um absurdo, mas para mudar esse quadro, precisamos contar para todo mundo a história dessas mulheres.
Se você tem de 14 a 18 anos, participe do concurso de curta documentário sobre a Lei Maria da Penha. Basta produzir um vídeo de até 5 minutos contando uma história relacionada à violência contra a mulher e inscrever no site curtamariadapenha.com.br. Você pode ganhar um tablet, uma viagem para Brasília e ajudar a acabar com toda essa violência. Acesse curtamariadapenha.com.br e participe.
A Câmara finalizou a votação da proposta que obriga a realização periódica de vistorias nos edifícios.
O projeto também determina que qualquer reforma, tanto nas áreas comuns quanto nas privativas dos prédios, deve ser autorizada apenas com laudo técnico.
A repórter Maria Neves traz um resumo sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, que obriga administradores de edifícios públicos e privados a realizar vistorias periódicas na estrutura dos prédios. A proposta prevê ainda que, para realizar reformas, proprietários de imóveis terão que apresentar à administração do condomínio laudo técnico de aprovação da obra. Esse documento será assinado por engenheiro inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Como teria de ser aprovado apenas pelas comissões temáticas, sem passar pelo plenário, o texto segue direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a forma como a imprensa brasileira tem distorcido, segundo ela, a real situação econômica e social do país. A deputada rebateu as alegações de que o governo não tem cumprido as metas fiscais, criando assim um clima de histeria nacional.
Érica Cocai reafirmou que o Brasil não só tem cumprido as metas fiscais, como mantém a inflação sob controle e a credibilidade internacional. Ela acrescentou que o país conta com vários programas que visam a erradicação da miséria e o desenvolvimento socioeconômico.
Cultura.
Avança na Câmara projeto que visa ampliar o alcance dos financiamentos a projetos culturais.
O Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura deve beneficiar também produtores independentes.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre a proposta.
O dinheiro para financiar projetos relacionados à cultura pode passar a ser melhor distribuído entre as diversas regiões do país, deixando de ficar concentrado no Sudeste. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o Procultura. O relator, deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, destacou que o programa também vai beneficiar produtores independentes e pequenos produtores. O Procultura moderniza e aumenta a distribuição dos recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, fortalecendo as áreas do Norte e do Nordeste. A Lei Rouanet, em vigor desde 1991, possibilita que cidadãos e empresas apliquem em ações culturais parte do imposto de renda que teriam que pagar ao governo federal. O projeto aprovado também fortalece o Fundo Nacional de Cultura, fazendo o repasse de cada incentivo dado à Lei Rouanet para o fundo. Assim, o Procultura atua em dois eixos importantes: democratiza e redistribui recursos da Lei Rouanet e proporciona maior financiamento para o Fundo Nacional de Cultura. A presidente da Comissão de Cultura da Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o Procultura vai reformular o financiamento do setor.
Hoje, 80% do financiamento da cultura passa por uma decisão do mercado e dos departamentos de marketing e publicidade das empresas. Nós queremos queremos equilibrar isso. O Fundo Nacional de Cultura tem que ser o principal instrumento de financiamento da cultura, porque tem muitas linguagens fundamentais para a diversidade cultural brasileira e que o mercado não patrocinará. Então, cabe à gestão pública o fomento e o financiamento. E o Procultura é um instrumento de equilíbrio dessas duas formas de financiamento.
O relator na Comissão de Finanças, deputado Pedro Eugênio, aponta que em 2012, 1.270.000.000 de reais foram captados por meio da Lei Rouanet. A região sudeste concentrou 81% desses recursos. A região sul ficou com 11,2%. O nordeste com 4,4% e o centro-oeste com 2,1%. Sobrou para a região norte 0,7% dos recursos da Lei Rouanet. Pela proposta, ao menos 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura serão destinados aos estados e municípios, o que corresponderia a cerca de 180 milhões de reais. O projeto que cria o Procultura segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Últimas notícias.
A Comissão de Legislação Participativa realizou reunião com lideranças indígenas e dirigentes da FUNAI sobre a ameaça de exploração mineral, petróleo e gás xisto em terras indígenas. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, pediu rigor na fiscalização das atividades.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Bom final de semana.
Boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.